Igreja, glória a Deus, que manhã maravilhosa, né? Glória a Deus, pode se assentar? Aleluia, glória a Deus. Eu ia deixar até minha esposa pregar hoje, ela tá empolgadinha, né? Pensei que ela ia falar dos erros, né? Falou os defeitos, mas não é, né, amor? Glória a Deus. É o primeiro culto do mês de novembro. Nós vamos entrar no tema sobre gratidão. E quantos aqui são gratos? E a gratidão, ela nos move de alguma maneira, principalmente quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus. Eu comecei a entender a gratidão de uma outra maneira. E a gratidão nos move de tal forma que mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, da mesma maneira que você é grato, independente das situações, você passa por elas sendo vitorioso, sim ou não? Entendendo o valor da vida, o valor da esperança, e se nós estamos aqui hoje, o quanto isso é poderoso, viver uma vida em Cristo Jesus. E o quanto isso também nos leva enquanto igreja a reconhecer que tem pessoas que estão lá fora precisando receber algo do Senhor, e você será a ponte que vai levar a palavra de Deus para essas pessoas, quando estão comigo aqui. Deus vai te usar de tal maneira para você chegar em lugares aonde que às vezes as pessoas estão lá não só sendo ingratas, mas desanimadas com a vida. Mas Deus vai usar você como instrumento nas mãos do Senhor para levar esperança para essas casas. E eu pensando sobre a gratidão, através desses dois textos, Salmo capítulo 1 e Filipenses capítulo 4, versículo 10 e 13, né, sobre a gratidão, o segredo do contentamento. Contentamento tem a ver com felicidade. Estar contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo nos direciona realmente para isso. Tem uma pesquisa da psicologia positiva, que fala que é a psicologia da felicidade, e ela entrevistou várias pessoas, e ela descobriu nessa pesquisa que as pessoas que têm mais contentamento, as pessoas que são mais felizes, são as pessoas que têm ações diferentes no dia a dia. Não é simplesmente nós entendermos a gratidão pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas coisas que nós temos adquirido, os bens materiais, a casa, os nossos filhos, isso tudo faz parte. Mas as ações diárias, elas são completamente, nos impulsiona a viver uma vida feliz. É aquilo que nós fazemos para ter contentamento na nossa vida. E o fato de você estar aqui hoje, eu tenho certeza que esse contentamento de você estar aqui é para receber algo do Senhor para a sua vida. Amém? E esse texto aqui, Salmo 1, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos caminhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam, e tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Fala, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Então essas pessoas são felizes por quê? Porque ela não se assenta com as pessoas que zombam, que não querem saber de Deus. Mas ela tem o prazer na lei do Senhor. E o salmista continua dizendo assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Glória a Deus. Quantos aqui são árvores plantadas junto ao ribeiro? Amém? A felicidade tem a ver com uma satisfação muito grande em nossas vidas. Viver contente, reconhecendo decisões que nós tomamos diariamente, e entender realmente que esse salmista, ele não está trazendo uma questão direcionada a situações de guerra ou de problemas do povo. ele está trazendo um princípio muito peculiar para as pessoas, para que as pessoas, primeiramente, não se assentem nas rodas dos escarnecedores, as pessoas que não querem saber de Deus, as pessoas que têm conselhos maus, pessoas que, com palavras ou ações, querem dividir a igreja. E, infelizmente, nós vemos isso acontecendo nas mídias sociais, de uma forma muito forte. Pessoas se levantando contra a igreja do Senhor, aqui também nessa cidade. Pessoas maldizendo decisões que a igreja, como corpo de Cristo, toma diariamente. São pessoas que se levantam contra a presença do Senhor nessa cidade. Mas nós sabemos que existem essas pessoas que precisam realmente reconhecer Cristo em nossas vidas. Mas e qual o segredo que esse salmista traz de algo peculiar? O primeiro segredo que ele traz para o contentamento tem a ver, por gentileza, lá. Primeiro fala assim: mudança do estilo de vida. Quando nós tomamos uma decisão de entregar nossa vida para o Senhor Jesus, o primeiro passo que nós temos para entender o contentamento na nossa vida é mudar o nosso estilo. Nós vivíamos de uma maneira quando entregamos a vida para Jesus, nós andamos de outra maneira. Talvez eu vivia dessa forma, eu conversava com pessoas, eu fazia coisas aqui em busca de uma felicidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Enquanto nós estamos num caminho longe da presença de Deus, o nosso estilo de vida é um. A nossa forma de pensar, as nossas crenças, as nossas decisões do dia a dia é de uma maneira. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você já começa a pensar de uma forma diferente. Você já começa a agir de uma maneira diferente. O teu estilo de vida começa a mudar. Posso dizer, na minha vida, tinha o happy hour, né? Ainda existe pessoas que têm o happy hour. Só que o meu happy hour era 3-4 dias. Então, porque eu trabalhava na sexta-feira, eu tinha o direito de ter o prazer de tomar uma cerveja, cheirar uma cocaína, fumar um baseado. Essa era a vida, aonde que os conselhos dos maus levavam a fazer coisas erradas, entristecendo o coração dos pais, entristecendo o coração da família. Mas a partir do momento que Jesus, ele foi a minha resposta, e a minha vida mudou, o meu estilo de vida mudou. E eu comecei a entender o quanto isso é importante. Nós entendemos que as nossas ações têm a ver com o nosso comportamento. A mudança do estilo de vida, das pessoas reconhecer que Cristo é Senhor sobre sua vida, é através da sua vida, do seu comportamento no dia a dia. Cristo, ele é na sua vida, então a tua forma de falar começa a mudar. A tua maneira de enfrentar os problemas começa a mudar, porque ele direciona a sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo aqui? O segundo segredo, evitar as influências negativas. Mesmo nós estando dentro da igreja, as influências demoníacas, ela pode entrar para dividir a igreja. De alguma maneira, existe uma frase que eu já escutei muito, de pessoas dizendo assim: não, eu abandonei a igreja, mas não abandonei quem? A Deus. Ei, a partir do momento que eu começo a me afastar de uma programação dentro da igreja, a partir do momento que eu começo a deixar de participar de algo da igreja, que me traz vida, que me traz ensinamento, que me dá sabedoria, como que eu vou dizer que eu vou ainda continuar com Deus? Muitas pessoas se enganam. Muitas pessoas têm buscado ilusões, prazeres ilusórios, e o inimigo tem dividido a igreja para que volte a viver aquela vida antiga, que volte para o Egito. Mas o Senhor levantou você para viver algo especial na presença de Deus. Nenhuma influência demoníaca, de pensamento, de ideia, vai tirar você da igreja. Amém? Bate teus pés no chão, fala assim: os meus pés estão firmados na rocha. Na rocha. E ter o prazer na lei do Senhor. Qual o prazer maior que nós temos? Hã? Quando você acorda, Qual a primeira pessoa que você dá bom dia? Espírito Santo. Qual a primeira pessoa que você começa já a conversar? Espírito Santo. O prazer na lei do Senhor. A palavra de Deus nos leva a conhecer mais de 8 mil promessas. Existe promessa que vai se cumprir na sua vida. Eu quero declarar uma promessa, que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento sobre sua vida. Não haverá ansiedade, não haverá depressão, angústia, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Meditar na palavra, nós temos paz, contentamento, ser feliz. Olha para a pessoa que está do lado, dá um sorrisinho para ela. Fala assim: como eu sou feliz com você. Como eu estou contente ao seu lado. Pode falar, se o casal estiver aí, dá uma cutucada. Mesmo com seus defeitos. Sou mais feliz ainda com seus defeitos. Que os seus defeitos me fizeram mudar. Né, amor? Contentamento. Falamos que somos gratos. Mas das primeiras dificuldades, quem já não murmurou, né? É ou não é? Quem já não deu... Né? Quando a gente não expressa por palavras, a gente fica rosnando, né, dentro de nós, né? Os pensamentos intrusivos ali ficam. Mas a paz de Cristo está cobrindo a sua mente agora, em nome de Jesus. São segredos simples que o salmista traz. Mudar nosso estilo de vida, evitar influências negativas e ter o prazer na lei do Senhor. Esse é o básico de uma vida cristã. É o feijãozinho com arroz que nós não podemos deixar. Que se nós mudamos nosso estilo de vida, fazemos o devocional, vamos à igreja, e desta maneira nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, e vamos entendendo o que é realmente ser grato. E a gratidão tem a ver com isso, com essas ações que nós temos. O salmista traz isso muito claro. Pode passar o próximo? Lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traz um segredo muito forte, e que é importante nós meditar nessa manhã, a importância que tem esse versículo na nossa vida. Quantos aqui lembram desses versículos aqui, já leu várias vezes? Sim ou não? A gente fala muito, né? E ele diz, sei lá, sei o que é passar por, e sei o que é ter com fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer. Vamos lá de novo. Aprendi, mais forte, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o 13, vamos lá, tudo posso naquele, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Jesus. A nossa força humana, a minha capacidade, a sua capacidade, existe um limite. Eu consigo chegar até aqui. Se não for a força do Senhor, a fortaleza em Deus, o Espírito Santo, eu não consigo continuar. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Por isso que nós não temos a capacidade de fazer algumas coisas que, se não for em oração, Cristo faz. Quantas pessoas receberam um milagre aí? Quantas pessoas foram libertas do álcool, do vício aí? Temos ali o querido Denis, já está há 15 anos limpo, 15 anos restaurado pelo poder de Deus, está ali a família na igreja, 15 anos, passou pelo esquadrão da vida, E hoje está aqui, ó, dentro da igreja. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele ali. Glória a Deus. Ele faz parte hoje da equipe do Esquadrão da Vida, do Nota Paraná. Então é um braço forte aí no projeto social do Esquadrão da Vida. Mas se não fosse Jesus na vida dele, ele não venceria. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não venceria. A psicologia, a ciência, ela nos ajuda, mas ela tem um limite. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais. Nós temos que entender isso. E Paulo, ele traz esses segredos muito fortes e peculiar. Pode passar o próximo. Primeiro, ele fala do quê? Fala assim, união com Cristo. Essa unidade que nós temos no corpo de Cristo, viver com Cristo é ter intimidade com Deus. O apóstolo Paulo estava preso, escrevendo carta para as igrejas, encorajando as igrejas a perseverarem, encorajando as igrejas a não desistirem. Esse homem estava preso, recebendo a pior acomodação, a pior alimentação, e o Espírito Santo inspira ele, trazendo esse segredo de estar contente. Eu sei passar por dificuldade, eu sei passar para a escassez, e eu também sei lidar quando as coisas estão bem. Quando as coisas estiverem melhor, nós também temos que saber lidar. E ele traz esse segredo muito forte, dizendo que essa união que ele tem com Cristo, reconhecendo primeiramente o seu chamado, o seu propósito. Pessoas que são mais contentes e reconhecem o seu sentido pela vida. O fato de nós estarmos aqui hoje, a decisão que nós tomamos de aceitar a Cristo, ela é muito maior que a nossa vida. Nós estamos numa jornada, a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso lugar é o céu. E nessa jornada nós vamos viver algo diferente, sendo o sal da terra, sendo a luz do mundo. Mas se nós tivermos união com Cristo, se eu não estiver unido com Cristo, eu posso retornar aos velhos hábitos, eu posso retornar à antiga vida. Mas a força que Cristo dá, nós continuamos firmes, amém? É como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que sempre está recebendo nutrientes, a união com Cristo. E ele reconhece o quê? Fala assim, a força de Cristo. Deus é poderoso? Ele faz coisas extraordinárias na sua vida? E você espera que ele faz muito mais ainda? Então levante sua mão. Senhor, em nome de Jesus, existe um óleo novo sendo liberado sobre vidas aqui, Senhor. Pessoas têm orado ao Senhor para receber algo do Senhor, Pai. Existem milagres acontecendo na vida dessas famílias que estão declarando agora nessa manhã que o Senhor é poderoso. Que a tua palavra, Senhor, nos garante, nós estamos debaixo de promessa, e no nome de Jesus, todo levante do inimigo contra as famílias aqui representadas, que caia por terra agora, quebra todos os grilhões, e estabeleça agora a fortaleza do Senhor, o revestimento em nome de Jesus, da armadura de Deus sobre cada vida aqui presente, resistindo firme contra as ciladas do inimigo, permanecendo firme, Senhor, contra as situações do dia a dia, em nome de Jesus, traz um novo ânimo, Senhor, traz um novo contentamento, Senhor, um novo sentido e um propósito de vida. Estabeleça a tua glória sobre o lar, e aonde eles tocar a mão, venha prosperar, em nome de Jesus. Eu quero profetizar no nome de Jesus, a tua palavra, a tua unção sobre eles, no nome de Jesus, amém? Ele é poderoso. Essa é a convicção que o apóstolo Paulo teve, de viver uma vida abundante, de viver uma vida em contentamento, de reconhecer a unidade que ele tem com Cristo Jesus, e reconhecer a força do seu poder. Quando nós reconhecemos a força do poder do Senhor, nós começamos a tomar decisões diferentes. Nós passamos até, a minha esposa ali, ela meio que contou um pouco, não, vamos orar. Nós passamos uma situação, desde o início do ano a gente estava construindo lá, tinha um sonho de construir algo diferente em casa, e realmente foi muito difícil lidar com a construção, lidar com pessoas, e problemas aconteceram, e no mesmo momento o carro estragou, então foi tudo meio junto. E só que enquanto estava acontecendo isso, coisas boas também estavam acontecendo. E o que nós pensamos? Vamos ter que resolver, de alguma maneira. Vamos sentar, ver as finanças e vamos resolver. E nós estávamos até pensando, de repente, fazer até um empréstimo. E a gente sentou, vamos orar. E de repente, um dia, Deus falou comigo e eu fui falar com a minha esposa. E eu falei assim, amor, por que que eu vou fazer empréstimo? Deus não é poderoso? Deus não pode fazer muito mais? Então, Ele vai dar saúde, Ele vai dar paciente para me atender, Ele vai, né, ajudar no artesanato da minha esposa, que ela tem uma mão muito talentosa, e as coisas vão acontecer, e nós não vamos precisar. E realmente, a gente não precisou, porque Deus é fiel. Pela minha força, pela minha forma de ver, humana, a única maneira era eu ir lá e fazer um empréstimo no banco. E ele estava contente em pedir um empréstimo para eles. Mas Deus, Ele é poderoso. E eu falei assim, amor, vamos focar no trabalho. Vamos focar no trabalho, naquilo que importa. Vamos focar no trabalho, fechar um pouco a torneira, que as coisas vão acontecer. As coisas não só aconteceram, como nós pagamos a construção, terminamos a construção, e ainda temos dinheiro para passar o final de ano. Porque Deus é poderoso. Deus, Ele trabalha nos mínimos detalhes. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus conhece as nossas aflições. Deus conhece quando realmente nós estamos passando por algo. Nós precisamos entender que Ele é poderoso. Vai no teu secreto, fecha a porta. Que lá no secreto Ele vai te recompensar. O meu secreto foi dentro do carro. Um dia que eu estava indo para o trabalho, e ali Deus falou comigo, por que que você vai fazer isso? Você não confia? Confiança em Deus. O apóstolo Paulo traz o grande segredo do contentamento. Quando nós confiamos em Deus, nós temos contentamento pela nossa vida. O contentamento tem a ver com essa confiança em Deus. São ações que nós temos diário. E saber viver em qualquer situação. É difícil passar por dificuldade? É. Nós temos um problema quando tem um problema de saúde, né? Isso é verdade. Sim ou não? Aí sim nós temos um problema. E vai fazer 5 anos, a gente passou por um problema do Covid. E eu passei lá 29 dias dentro do hospital, 14 dias entubado. As pessoas estavam orando, intercedendo, e realmente, ou Deus ia me levar naquele momento, ou Ele tem um propósito na minha vida, né? E graças a Deus estou aqui. Mas aquele momento foi difícil, mais para minha esposa, porque eu estava inconsciente mesmo, que ela estava com os filhos cuidando, as pessoas iam entregar alguma coisa para ela, entregava no gradil, né, amor? Nem entrava para dentro. Porque também ela estava infectada. Então foi um período difícil. Muitas pessoas também passaram por isso. Mas Deus é poderoso. E Ele deu a oportunidade. Deus está aqui hoje. E da minha esposa também crescer. Em graça e conhecimento. Os filhos. Quantas pessoas mudaram o seu estilo de vida após pandemia. Mesmo diante, às vezes, até do processo do luto. E nós passamos de alguma maneira, situações na nossa vida. Cuidado dos filhos, no trabalho, na vida conjugal. Existem crises que acontecem no ciclo de vida. Só que essas crises, ela tem dois direcionamentos. Ou ela te leva para angústia, para tristeza, ou ela te leva a buscar a presença do Senhor Jesus. Em qual caminho você tem buscado sair do momento difícil? É na presença do Senhor Jesus ou mergulhar na angústia? Com Jesus, não é? É o segredo. Este é o segredo de passar por várias situações e entender que diante de uma crise não adianta se lamentar. Não adianta nós estarmos ali preocupado com ações, o que nós vamos fazer, vamos em oração. Porque esse é o segredo do contentamento, a paz de espírito que Cristo dá. Ele traz direcionamento para a nossa vida para tomar a decisão correta. E nessa manhã, Deus quer liberar uma unção sobre sua vida, sobre você, sobre sua família, para buscar o Senhor em toda e qualquer situação. Quantos aqui querem receber? Nós vamos terminar esse culto aqui orando, intercedendo, baseado nesta palavra, o reconhecimento da força de Cristo, que as nossas ações de gratidão, ela gera contentamento e felicidade. Que esses segredos que foi apontado aqui são segredos simples da nossa vida e que nós não podemos esquecer. A nossa unidade com Cristo, o quanto Ele é poderoso e as situações que nós passamos são degraus que nós vamos alcançando cada dia mais a presença do Senhor sobre nossa vida. Pode ficar de pé. Se nessa manhã você quer receber algo do Senhor, vamos terminar esse culto orando aqui pelas famílias. Quero profetizar sobre sua vida, sobre sua família, e interceder. Amém? Glória a Deus. Se você sentir no coração de vir aqui para nós orarmos, vamos estar intercedendo, fique à vontade, traz a sua família aqui. Está passando por algum tipo de situação e precisa realmente do milagre sobre sua vida, precisa de uma cura. O Senhor conhece a tua necessidade. Vem trazer a sua família no altar, um momento de gratidão, de reconhecimento. Já venha com fé. Já venha declarando. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor. Bem-aventurado é aquele que não segue os caminhos dos maus, mas antes, Senhor, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, as famílias estão aqui, Deus, em nome de Jesus. Libera sobre as famílias nessa manhã, em nome de Jesus, toca sobre essas vidas, gera milagre, restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restauração sobre sua vida. Vitorioso.
Senhor Jesus. Eu creio no teu poder, na tua glória. E nessa manhã eu declaro a minha vida, a minha família restaurada pelo poder de Deus. Senhor Jesus, a partir de hoje, as minhas ações, elas serão voltadas a momentos de gratidão, fortalecimento da fé, o prazer na lei do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que a glória de Deus, que se manifesta aqui neste lugar, aqui na igreja, é a mesma glória sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu profetizo, oh, vitória no meu lar, na minha família, em nome de Jesus. Amém?